Olá, viva, muito bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa Sábado às 9, na Rádio Porto Alegre, neste 11 de abril para o ano de 2015, e com os comentários do comentador professor Ribeirinho Leal. Viva, muito bom dia, professor.
Amigo César, um bom dia para si, um bom dia para o nosso auditório, e de facto está um bom dia, porque agora, nesta semana que hoje finda, caiu bastante chuva, bastante falta fazia, segundo julgo saber.
É verdade.
90% do território nacional estava já em período de seca e agora a chuva caiu, que foi bastante. Agora este solinho vai fazer que as ervas cresçam e, portanto, que o gado tenha pastagem, e assim ficam os lavradores aliviados, e todos nós ficamos, porque todos nós sabemos muitíssimo bem da necessidade que temos da água, e da água pura, porque aqui há 40, 50 anos ou 60 e por aí fora, quando mais no tempo ainda, não havendo pesticidas, não havendo montas químicas, etc., os lençóis freáticos, os poços, etc., as nascentes, as fontes, jorravam água pura. Depois que apareceram esses produtos químicos, todos nós sabemos perfeitamente como as águas estão inquinadas, e até antigamente as câmaras apunham nas fontes água imprópria para consumo. Agora já não fazem assim, agora escrevem água não analisada, e assim, de algum modo, e passo o termo, fogem com o rabo à seringa, porque pode estar ou pode não estar, e em vez de estarem a fazer análises, dizem que não está analisada. Mas antigamente, enfim, era diferente. Até havia um ditado que se dizia: água corrente não mata gente. E nós bebíamos água de qualquer regato e não fazia mal.
Precisamente.
Hoje, enfim, hoje é precisamente o contrário, porque tudo está inquinado. Oh, César, antes de começarmos muito a conversar, se o senhor concordar, claro, se me der licença, claro, deixe-me só dizer que hoje, uma vez que é o segundo domingo, o segundo sábado do mês, há momentos de poesia às 16 horas, lá na biblioteca em Santa Clara, lá em cima, com a poetisa chamada, como a poetisa chamada Teresa Helena Pascoal. E também começar já a divulgar que o senhor António Joaquim Eustáquio, que é, como é sabido, o presidente da Associação dos Dadores Benévolos de Sangue de Porto Alegre, vai ser homenageado no próximo dia 9 de maio, e enfim, a homenagem conta diversos atos, como por exemplo às 12 horas o descerramento de uma placa alusiva ali assim na sala de colheitas de sangue do banco do Hospital Porto Alegre, e depois às 13 horas seguir-se-á um almoço de convívio. Fica também aqui esta informação, e posto isto, vamos lá à habitual pergunta da semana.
Mais de 60 professores vão ser indemnizados por erros na colocação. O ministro Nuno Crato assumiu no Parlamento em setembro do ano passado que o processo de colocações de professores nas escolas pela primeira bolsa de contratação tinha erros matemáticos na fórmula do cálculo das listas ordenadas. Tendo pedido desculpas a pais, alunos, deputados e ao país pelos erros. Esses erros acabariam por obrigar a anular esse concurso, e agora os professores são assim indemnizados.
As pessoas, quando erram, têm que indemnizar aqueles que são prejudicados. Portanto, o Ministério da Educação, aliás, nós, porque isto é tudo pago do nosso bolso, nós é que pagamos estas burradas que os sucessivos governos vão fazendo.
E bem grandes.
E, é claro, enormes. A maneira que já vê, ainda bem que esses professores vão ser indemnizados, mas o Ministério não faz não o seu dever, não faz favor nenhum. Agora, eu só lamento é que isto seja sempre e sempre e sempre à nossa conta, à conta do contribuinte, porque afinal quem está no governo devia ser julgado pelos atos que pratica enquanto governante. E não, a pessoa vai para o governo, pode fazer os maiores disparates, ou para a Assembleia da República, pode fazer os maiores disparates que ninguém lhe vai à mala, passo o termo também. De maneira que, ainda bem que isso acontece, fico contente quando as pessoas são injustiçadas. Depois se faz justiça, e isso quer dizer que estamos de algum modo de parabéns, embora seja por um motivo negativo. Também esta semana caiu lá na minha caixa de mail uma série de perguntas iguais. É curioso, as pessoas dá a impressão que pensam a mesma coisa na mesma semana, muitas perguntas. E qual é que era a minha opinião sobre este grande número de pessoas que já enfim, que já existe este grande número de pessoas que são candidatos ou que são candidatos a candidatos a Presidente da República. E a minha resposta vai com uma andota que se contava aqui há uns anos, ainda havia fronteiras, ainda havia a guarda fiscal, e um dia há três animais que vão a salto para a Espanha. E quais é que eram os animais? Era uma vaca, era um cão e era um burro. E então chegam ali à fronteira, tanto podiam ser em galegos como lá embaixo em Badajoz, em qualquer parte, chegam à fronteira e a guarda fiscal intercepta-os e diz para a vaca: ó vaca, onde é que tu vais sem passaporte? Ah, sabe, senhor guarda, isto são tantos gajos a quererem mamar que eu tenho que fugir senão ainda me secam. Diz o guarda: epá, tu tens razão, olha, passa lá. E depois perguntou ao cão: tá, e tu, ó cão, mas afinal, o que é que se passa? Porquê é que tu vais a fugir a salto? Porquê, pá? Ó, oh, senhor guarda, são tantos cães ao mesmo osso que eu morro à fome. E depois, o guarda ficou: olha, passa também para lá. Depois chegou a vez do burro: tão burro até e tu, pá, és burro, porquê é que tu te queres ir embora? Ah, senhor guarda, sabe o que é? Aqui te chegou a um tal ponto que se me descuido muito, qualquer dia sou ministro. Está aqui a minha resposta, sabe? Bom, posto isto, a dizer que no próximo dia 14 de abril é o Dia Mundial do Café. Como se sabe, o café é a tal bebida que o Papa Clemente VIII cristianizou, já falamos no século XVI, já falávamos nisso, ou XVII, já falávamos nisso muitas vezes, e é uma bebida que todos gostam, e aliás, com o motivo de tomar um café em conjunto com os amigos, há tertúlias aí nos diversos cafés, pastelarias, etc. Maneira que é bom que se festeje o dia do café. E no próximo dia 16 de abril, isto tem que ver connosco, é o Dia Mundial da Voz. E então o senhor, que é um homem, que é um profissional aqui da rádio, enfim, mal de si se não tivesse a boa voz que tem. E eu tenho experiência disso. Aqui há 3 ou 4 semanas eu andei aí engripado, e quando fui comentar a missa lá no Senhor do Bom Fim ao meio-dia, quando foi ao fim, eu fiquei afónico, fiquei sem voz e vi-me atrapalhado para terminar o comentário da missa. De maneira que já vê que a voz é realmente muito importante. Muito. E nós, sem voz, nós, o senhor profissional da rádio, qualquer pessoa para comunicar com os outros, e eu também enquanto colaborador, olha, se não tivermos a voz bem afinadinha, estamos fritos. Agora, lembrar-me aqui um facto histórico: no próximo dia 14 passa mais um ano sobre o dia em que rebentou no Minho a Revolução da Maria da Fonte. Tem a sua piada, porque esta revolução foi contra o governo cartista, que era presidido por António Bernardo da Costa Cabral. Esta revolta arrebentou na Póvoa de Lanhoso, no Minho, com uma sublevação popular, e quem terá despoletado esta revolução terá sido uma senhora natural de Fonte Arcada, portanto ali perto da Póvoa de Lanhoso, e que ficou conhecida por Maria da Fonte. O resultado desta revolução foi uma nova guerra civil, que vem durar 8 meses, e depois uma outra revolução que é a Patuleia, e estas revoltas todas vêm a terminar com a Convenção do Gramido, que foi assinada no dia 30 de junho de 1847. Antes disto durou um ano e tal. Enfim, houve muitos incidentes com as leis de Costa Cabral, e um dia há uma senhora, uma idosa, que morre ali no lugar de Simães, na freguesia de Fonte Arcada. Essa senhora tinha nome, como toda a gente tem nome, era a senhora Custódia Teresa. E essa senhora era para ser sepultada, como até então, dentro da igreja, mas como já havia a legislação que não permitia isso, ela tinha que ir para o cemitério. E nós hoje, à distância de um século e tal, vemos que, na verdade, é melhor ser no cemitério do que ser na igreja, até por uma questão de higiene. Pode. Eu até diria, mas eu até, não tem nada a ver com isso, cada um é assim, cada um sabe, mas eu até acho que os jazigos, enfim, são uma fonte de problemas e até um foco de infecções, porque por vezes, já assisti sem cabeça de vida, houve uma urna do Sr. Pedro Mota, até posso dizer que era, que rebentou, que deram um pivete desgraçado, etc. E depois tiveram que vir uns homens, não sei de onde já, para soldar a urna, etc. E há mais casos destes. Bom, Portanto, eu sou a favor, é claro que os enterros de sorte não fosse, se façam nos cemitérios. Bom, mas quando vão enterrar esta senhora custódia Teresa, o que é que aconteceu? Aconteceu que o pessoal, as mulheres, não permitiram que ela fosse para o cemitério e quiseram levá-la para a igreja do mosteiro de Fonte Arcada, que é um mosteiro muito bonito, ali, e aliás, ali, mesmo ali pegada, aqui a 30, 40 metros, está o cemitério. Há aqui um grande conflito, depois vem a autoridade, e a autoridade vem para, precisamente, prender aquelas mulheres que se tinham amotinado contra o enterrar desta senhora lá na igreja. Resultado, há umas mulheres que são presas. São presas e são levadas, é claro, para a cadeia. É claro, isto é uma redundância, vai para a cadeia. Mas as restantes mulheres não se contentaram com isto, e ainda bem, está provado que as mulheres que são agarridas e munidas de forquilhas e de foices e varapaus, etc., vão arrombar as portas da cadeia para libertar aquelas mulheres que tinham sido presas, dadas como cabecilhas daquela revolução. A pouco e pouco, esta revolução, que começa no Minho, na Póvoa de Lanhoso, estende-se atrás dos montes, mais tarde às Beiras, mais tarde também à Extremadura, e ganhou a pouco e pouco um caráter que podemos chamar de político. Organizaram-se juntas revolucionárias que assumiam o poder localmente e recusavam até a obediência ao governo. O alarme chegou a Lisboa. Este conflito chega a Lisboa, particularmente quando foi sabido que em muitas cidades como Lisboa e no Porto se organizavam juntas revoltosas. Este caráter popular da Maria da Fonte é testado pelo principal visado, Costa Cabral, que no dia 20 de abril de 1846, no auge da revolta, quando aquilo estava mesmo ao rubro, ele proferiu na Câmara dos Deputados um discurso e a certo ponto ele disse: há uma conspiração permanente contra as instituições atuais, contra a ordem estabelecida, e há mãos ocultas que manejam estas conspirações. É claro que os políticos dizem sempre que há manipulações, que há isto, que há aquilo, que há outro, mas aqui o que conta é realmente a história, e a história diz-nos precisamente que este grupo de mulheres se revoltou. O pretexto foi realmente ser contra o enterrar dos corpos nos cemitérios, queriam sim que fosse nas igrejas, mas também havia por trás de tudo isto motivações políticas. E agora temos mais uma efeméride, esta um bocado triste. Vamos falar sobre o último condenado à morte em Portugal, que foi Francisco de Matos Lobo, filho do almoxarife da Mieira do Teste. Portanto, tem até aqui que ver connosco quem é que era o almoxarife. O almoxarife era o oficial de fazendas públicas que tinha a seu cargo cobrar os impostos. Era uma espécie de tesoureiro da fazenda pública, das finanças. Este homem matou três mulheres de quem era amante. Era amante de uma e depois matou-lhe a filha e matou a criada. É tal e qual o que se faz hoje, de vez em quando, na televisão aparecem essas histórias, é tal e qual. E então existe um relato detalhado desta execução do Francisco de Matos Lobo, feito precisamente por Júlio Dantas. Este homem foi condenado à morte e depois recorreu, como toda a gente faz, da sentença, mas no dia 16 de abril de 1842, era um sábado, tal e qual como hoje, Francisco de Matos Lobo subiu ao catafalso, montado no cais do Tojo da Boa Vista, em frente ao rio. Matos Lobo, às 10 da manhã, foi visitado pelos irmãos da Misericórdia, pelos oficiais de justiça e também pelos carrascos, por aqueles que iam executar. Todos foram proceder aos preparativos de execução. Foi despojado das suas roupas, tiraram-lhe os sapatos, vestiram-lhe uma alva. A alva era a mortalha dos condenados à morte, e enfiaram-lhe pela cabeça uma corda com o nó virado cá para trás para a nuca, que era para depois, quando fosse suspenso, morrer mais depressa. Preparado, o condenado subiu descalço, pálido, com uma cor macilenta, cambaleante, amparado pelos irmãos da Misericórdia, para junto do altar onde o padre ia celebrar missa de corpo presente. Mais uma vez se vê que a igreja esteve sempre próxima dos condenados e lá estava para prestar assistência religiosa. Mas Matos Lobo tinha um problema. aquele era um homem que sofria de epilepsia, tinha era epilético. E então, naquele momento, com o nervoso, certamente, ele tem um ataque epilético, fulminante, cai no chão, começa a rebolar-se, começa com convulsões, e só quando este ataque terminou é que foi possível sentá-lo numa cadeira, mas numa cadeira direita, com costas, com espaldar, é assim que diz a história. Então, da Lisboa, repicavam os sinos e as pessoas vinham a participar na procissão, que entretanto se tinha formado, com os soldados à frente, a seguir o juiz, e as pessoas diziam, vá depressa, senão ele morre antes de lá chegar. Estava muito debilitado, com os ataques epiléticos, enfim. Matos Lobo, lá ia agonizante, com a respiração muito ofegante e praticamente já moribundo. Os irmãos da confraria aproveitavam para ir pedindo esmolas para o condenado, acompanhados pelos capelães de tochas acesas, cantando o Mísero era o Salmo 129. Coitado do Matos Lobo, lá foi, lá sai da prisão, lá vai acompanhado pelo prior de Marvão, é engraçado, de Marvão, que era o capelão da cadeia, o padre Salles, o tal tesoureiro dos mártires, dois carrascos, os carrascos tinham encapuzados de verde, um mulato, um grande, e outro mais pequeno. Todos se fixavam com espanto naquele quase cadáver, o homem estava mesmo moribundo, e então, a uma hora da tarde, precisamente, quando o cortejo chegou lá ao local, foram dadas três voltas ao local do crime, de acordo com a lei, e enfim, o cortejo ia passando e as ruas estavam apinhadas de gente, algumas até, veja bem o que é a maldade das pessoas, insultando o desgraçado que ia ser condenado à morte. Claro que ele tinha feito mal, mas ninguém tem o direito de tirar a vida a ninguém. Esta aqui não passa, não é? Bom, as pessoas até voltavam, diz da história, que as pessoas voltavam a cara ao condenado, como que repudiando a sua presença. Enfim, no fim, quando chegaram lá ao local, enfiaram-lhe um carapuço branco pela cabeça abaixo, juntaram-lhe o nó, apertaram-lhe o nó na nuca, e o prior de Marvão levou as mãos à cara, coitado, estava aterrorizado, rolou pelos degraus da escada, estatelou-se no chão, ficou deitado sangue pelo nariz e pela boca, e morreu como? Com um AVC, como diria hoje, diz a história que ele morreu fulminado com uma apoplexia. O terror apossou-se da multidão, ouviram-se gritos, enquanto o mulato fez baloiçar Francisco Matos Lobo, e assim terminou a história deste infeliz, que, coitado, apesar de ser um criminoso, nós temos pena da forma como ele morreu, porque ninguém, repete-se, tem o direito de tirar a vida a ninguém. Mas isto é uma história que nós contamos, que é verídica, todavia, e aqui bem perto de nós, se calhar, aqui no hospital, é praticado o aborto, e se este homem foi condenado por ter morto a amante e a filha e a empregada, há hoje pessoas que nem chegam a nascer porque é-lhe praticado o aborto, eufemisticamente chamada interrupção voluntária da gravidez, mas esses estão coitados que como nem sequer chegaram a nascer, não fizeram mal a ninguém. Este, mal, mas enfim. Agora, estes coitados nem sequer chegaram a nascer. Portanto, quando nós dizemos que o Matos Lobo foi o único condenado à morte em Portugal, estamos a mentir, porque agora condena-se à morte pessoas inocentes. Ainda dizer, posto isto, que na próxima segunda-feira vai acontecer ali em Monforte a Romaria em honra da Senhora dos Prazeres. E agora tenho aqui um texto engraçado que me mandaram só para acabar, óbvio, Cédric. Temos um bocadinho de tempo, não temos?
Sim, sim.
Só um
sim.
Bocadinho. É a estranha. Esta é uma pessoa que aparece no meio de uma família. Isto não foi escrito por mim. Mandaram-me isto, mas eu achei piada, porque isto é mais ou menos do meu tempo.
Sim.
E então diz o texto: alguns anos após eu ter nascido, o meu pai conheceu uma estranha recém-chegada à nossa pequena cidade. Desde o início, o meu pai ficou fascinado com esta encantadora personagem e, de seguida, convidou-a para viver na nossa casa, com a nossa família. A estranha aceitou. E daí para a frente começou a viver connosco no dia a dia, dormia, comia, estava sempre lá em casa. Enquanto eu crescia, diz o autor do texto, enquanto eu crescia, nunca perguntei qual é que era o seu lugar na minha família, porque na minha mente de jovem ela já tinha um lugar especial. Os meus pais ensinaram-me, enfim, a obedecer, mas aquela estranha era agora a nossa narradora, não era já o nosso pai que falava e a nossa mãe que falavam connosco, era aquela intrusa, aquela estranha. Ela mantinha-nos todos enfeitiçados durante muitas horas, com aventuras, com mistérios e com comédias. E tinha sempre resposta para qualquer pergunta que nós lhe quiséssemos fazer, fosse de história, fosse de ciência, fosse aquilo que fosse. Conhecia tudo do passado, conhecia tudo do presente e até era capaz de predizer o futuro. Levou a minha família ao primeiro jogo de futebol. Fazia-me rir e fazia-me chorar. A estranha nunca parava de falar, mas o meu pai nem sequer se importava. Às vezes, a minha mãe levantava-se cedo e calada, enquanto nós ficávamos a ouvir a tal estranha que falava sempre, 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 sempre. O meu pai, enfim, era o chefe de família, conduzia o nosso lar com certas convicções morais, mas a estranha nunca se sentia obrigada a respeitar as regras lá da casa. As blasfémias, os palavrões, tudo era permitido da boca daquela indivídua. Podia dizer tudo, tinha tempo de sobra. Enfim, o meu pai nunca nos deu ordem para beber álcool, mas aquela senhora animou-nos até e até nos incutia a vontade de ser alcoólicos e de fumar, etc. Falava livremente sobre tudo aquilo que vinha à cabeça e os seus comentários às vezes até eram vergonhosos. Bom, passaram-se mais de 50 anos desde que esta estranha veio para a nossa família e desde então tudo mudou. Ela agora já não é fascinante como era, já é velha, já é banal, mas não obstante, se hoje pudesse entrar na casa de meus pais, ainda a encontrava lá, ainda lá está sentada num canto, esperando que alguém queira escutar as suas conversas. Quem é que é esta estranha, amigo César?
Pois, não sei.
É a televisão. É a televisão. Mas agora tem aqui uma resposta. Mas ela agora até tem um marido. E o marido chama-se computador. E tem um filho que se chama telemóvel. E tem um neto que se chama tablet. Já vem. Como é que a televisão veio modificar, veio entrar nas nossas casas e veio de algum modo modificar o nosso modo de viver. Não estava à espera de quem fosse, pois não?
Não, está muito giro.
Este é graças ao texto que me foi enviado e então fiz questão de ler. Amigo César, olha, segundo vejo aqui pelo meu relógio, está na altura de irmos mesmo faturar.
E voltamos já a seguir, até já.
Rádio Porto Alegre, a estação que apetece.
Estamos então de regresso com o Sábado às 9.
Bom, antes das efemérides, lembrar que a Associação Cultural dos Amigos da Viz, no próximo dia 16, que é já na próxima semana, vai levar a efeito uma sessão sobre o Papa Francisco e a Igreja. Convidado é o padre Rui Rodrigues, é um dos párocos insólido de Alter do Chão. E no dia 30... o futuro das rádios locais frente às novas tecnologias. Convidado?
Eu, Cuco.
Que o meu amigo César Azeitona. Né? Que eu, se não for no dia 16, no dia 30, okay. Em princípio, não quero falhar. Bom, eu, no dia 15 de abril, passam 15 anos sobre a morte do Sr. Francisco Paulo Morato. Ninguém saberá quem é, mas se eu disser que é o Tixique Rato, toda a gente sabe, toda a gente o conhecer, um homem de Alpalhão, um homem da lavoura, não era aquele castiço do Sr. João Baginha, mas também era um homem, assim, 100% alentejano. E no dia 14 de abril, passam 81 anos sobre a criação das Casas do Povo de Campo Maior e de Castelo de Vide. No dia 14 de abril, passam 20 anos sobre a morte do grande cineasta que foi António Lopes Ribeiro. Aliás, falávamos nele há dias quando se abordou aqui o tema do Manuel de Oliveira. Este realmente, com o Leitão de Bagos e o Cotinelli Telmo, foram populares e o povo gostou daquilo que eles fizeram. Manuel de Oliveira não foi, como ele próprio dizia, tão bem aceito pela comunidade portuguesa. No mesmo dia, 14 de abril, passam 6 anos sobre a morte do empresário Sr. Joaquim da Luz Sebastião, que tinha uma serração de madeiras ali na nossa vizinha, a freguesia da Lagoa. No dia 14 de abril ainda, passam 169 anos, ou já dissemos, sobre o início da Revolução da Maria da Fonte. Eu tenho a impressão que mandei para o César uma fotografia da Maria da Fonte por mail ontem.
Sim.
No dia 14 de abril, passam 26 anos sobre o dia em que foi criado o Parque Natural da Serra de São Mamede. Agora, dia 15 de abril, passam 55 anos sobre a morte do professor Manuel Subtil, que foi natural de Val do Peso e que foi até um homem culto, que chegou a ser autor de livros por onde aprendiam os alunos do ensino primário. No dia 15 de abril, completaria 113 anos o jornalista Fernando Peça, que foi um marco da comunicação social em Portugal. No dia 15 de abril, passam 103 anos sobre o dia em que se afundou o célebre navio Titanic. Ele tinha sido lançado ao mar, como eu disse aqui há 8 dias, no dia 10 de abril, e dizia lá: contra este nem Deus pode, mas Deus pode mais que todos os Titanics, e ele afundou-se. No dia 16 de abril, volto a falar nele, completaria 107 anos o cineasta António Lopes Ribeiro. No dia 16 de abril, passam 136 anos sobre a morte de Bernadette, aquela vidente de Nossa Senhora em Lourdes. No dia 16 de abril, também já falámos, passam 175 anos sobre o dia em que aconteceu a execução do último condenado à morte em Portugal, Francisco de Matos Louvo. Aliás, há até aí um filme que foi feito, salvo aqui em Castelo de Vide, que relata este acontecimento. No dia 16 de abril, passam 12 anos sobre o dia em que desabou um prédio na Rua Direita e que originou a morte de várias pessoas e a destruição até de diversos comércios, como o Sr. Joaquim Ribeiro, etc. Está agora a ser recuperado e até já está a rua desimpedida. No dia 16 de abril, passam 72 anos sobre o dia em que foi criada a Casa do Povo de Elvas. No dia 17 de abril, passa um ano sobre a morte do Sr. Domingos Laranjeira, que morreu com 100 e tal anos. E passam 108 anos sobre a morte de Beatriz Emília Rente. E ainda para dizer que amanhã, dia 12, completaria 86 anos o comerciante Jorge Feliciano Arranhado, que além de comerciante, foi também, durante alguns anos, o diretor do Sport Clube Estrela. O Sr. António Miranda Pereira foi, penso eu, a primeira pessoa a ter aquele mini mercado lá, como o senhor sabe, que já o entrevistou. Sim. Aqui para o Agente da Gente. Depois, numa dimensão maior, foi o Sr. Jorge Arranhado, ali ao pé do hospital, na Pidoso, onde é agora uma loja de chineses, é claro. Isso agora é tudo dos chineses. Portanto, onde é agora uma loja de chineses. De maneira que é bom. Eu lembro-me bem do comércio adicional, quando se comprava 1 quilo de açúcar, 1 quilo de sabão, 1 quilo de arroz, no papeluço, num cartucho, etc. Lembro-me bem de tudo isso. Depois lembro-me que em Porto Alegre já do Sr. Pereira abriu o supermercado, uma nova forma até das pessoas verem o que havia em exposição e comprarem. Pronto, foram os precursores das grandes superfícies que hoje existem em Porto Alegre. Uhum. De maneira que recordar, e depois, enfim, no campo desportivo, o Sr. Jorge Arranhado foi também o homem que marcou, nomeadamente, o seu próprio clube. Amigo César, vamos faturar para depois irmos às efemérides.
Voltamos já a seguir, até já.
Porto Alegre, a estação que apetece.
Estamos então de regresso.
Bom, só mais aqui umas efemérides. É que hoje completaria 99 anos o Sr. João da Conceição Martins. Ninguém sabe quem é.
Não.
O João da Escusa, toda a gente sabe quem claro. É. Completaria hoje 99 anos. Ainda hoje passam 658 anos sobre o nascimento de Dom João I. Falámos nele aqui há 8 dias e também a Nuno Alves, quando falámos na Batalha dos Atoleiros. A propósito disso, em Fronteira está a acontecer desde ontem e até amanhã um mercado medieval para fazer regredir no tempo. Sim. Aquela comunidade, para as pessoas verem como é que era a história no seu tempo, e é sempre de louvar quando estes eventos culturais acontecem. Amanhã, dia 12, passam 91 anos sobre a morte de Dom Luís do Rego, o homem que deu o nome à antiga Praça de Touros de Porto Alegre. Agora, posto isto, vamos aos parabéns. Começamos por cabeça de vidro. O Sr. Luís Veiga, que é um artesão que já passou aqui pelos Gentes da Gente, não é? O Sr. Luís Veiga, hoje, dia 11 de abril, completa mais um ano de vida. Agora cá em Porto Alegre, a Nídia Roca. A Nídia Roca é uma moça muito simpática que está lá embaixo empregada nas caixas do Estácio Marché. faz anos hoje e eu tenho, como já aqui tenho dito, um compromisso com ela. Sabe qual é, não sabe?
Sei. Mas ela tem que casar primeiro.
Pronto, é, no dia em que ela casar,
sim,
sou eu que a levo no Volkswagen. De maneira que tenho esse compromisso com ela. De maneira que um beijinho de parabéns para a Nídia, é claro, com votos de muitas felicidades. Agora vamos até Campo Maior, ao Comendador Rui Nabeiro, porque na segunda-feira, dia 13, passam exatamente 2 anos sobre aquele dia em que este empresário recebeu, muito justamente, as chaves de ouro da sua terra natal, a vila de Campo Maior. Agora vamos até à freguesia de Seda. No dia 15 de maio, passam 53 anos sobre o dia em que foi inaugurada a luz elétrica nesta vila do Conselho de Alter do Chão. Já foi 7 conselhos, como se sabe, tal qual como Alpalhão, Ameira do Tejo, Montalvão, por aí fora. Era presidente da Câmara o senhor João Lopes Namorado. Agora, o nosso amigo, o senhor Chambel Tomé, parabéns pelo aniversário da neta Inês, no próximo dia 15 de abril também. Agora, vamos até ali ao Reguengo. O Reguengo é uma freguesia muito bonita aqui do nosso conceito, da gente sabe, e é Reguengo porque era o Reguengo, quer dizer que era terreno que era pertença do rei, vem da palavra Regis, portanto Reguengo quer dizer que era do rei, vem de Regis. Nós às vezes usamos as palavras, mas não sabemos a origem latina delas, e esta Reguengo, pronto, ainda bem que se sabe, né? Eu disse agora, fiquei afónico. A quer dizer não, e fono quer dizer som. A foca, fiquei sem som, fiquei sem voz. De maneira que antigamente, e não sou no velho, mas aqui há 50 anos, no liceu estudavam-se uns rudimentos, no colégio, e no liceu, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto anos, estudavam-se uns rudimentos de latim que nos davam depois a capacidade de não dar erros ortográficos, porque nós sabíamos a raiz das palavras. Como infelizmente o nosso ensino está abandonado, com ministros chamados Crates e outros que tais, como os tais do cavalo, do bugo, do cão e da vaca, de maneira que é claro, é assim. Bom, posto isto, já disse, não, Sr. Chambel Tomé, já. Parabéns pelo aniversário da neta Inês, dia 15 de abril. O Centro Cultural Desportivo do Reguengo, já disse, 33 anos, dia 15 de abril também. Agora, o Papa Emérito Bento XVI vai completar 88 anos de vida no próximo dia 16 de abril. O Papa Emérito Bento XVI, eu aprecio muito o homem, porque era um homem, um gênio, intelectualmente, esse homem era um gênio, podia ser mais ou menos simpático, não se põe isso em causa, intelectualmente foi um dos homens, um dos homens mais inteligentes do século, dos séculos 20 e 21, um homem com uma capacidade intelectual fora de série, e ao mesmo tempo com uma humildade também extraordinária, que ele resignou ao papado e depois remeteu-se ao silêncio, lá está num mosteiro rezando por todos nós, pela igreja, etc, pelo Papa seu sucessor. Portanto, é um homem que dá um testemunho de despojamento, um testemunho de humildade que é de pôr em destaque. E agora o nosso amigo benfiquista, que de vez em quando nos manda lá de Lisboa as suas mensagens, fotos, etc, é o nosso amigo Joaquim Santainho, que vai completar mais um ano de vida no próximo dia 16 do corrente mês de abril. E também no próximo dia 16 de abril, o doutor Joaquim Paté, que durante muitos anos foi professor da Escola Industrial de Porto Alegre e foi, no meu tempo, diretor da Escola do Magistério Primário, Porto Alegre também, vai completar 90 anos no dia 16 de abril. Vi-o ontem a guiar automóvel, todo desembaraçado ainda, de maneira que já vê que a idade, às vezes, do bilhete de identidade não tem nada a ver com a atividade física nem intelectual das pessoas. Pronto, amigo César, olha, foi um prazer estar com o senhor, com os nossos ouvintes. Já sei que brevemente vai haver qualquer novidade no ar. É segredo, e os segredos são para se guardar, não é,
é
assim?
Verdade.
Os segredos são para se guardar, mas... Ah, e também quero saudar o regresso da Anatel com um programa que faz agora aí nas quintas-feiras à noite na Rádio Porto Alegre. Portanto, olha, oxalá que seja bem-vinda e que em boa hora regresse a esta casa-mãe, porque, enfim, foi aqui assim que ela se iniciou com a rádio, tal e qual como eu, tal e qual certamente, como sim, o César também,
sim,
não é?
Sim, também.
Pronto. E César, olha, um abraço para si, para os nossos ouvintes e até 2 ou 8 dias, se Deus quiser.
Assim seja, até de hoje 8 dias. Está assim concluído mais um programa sábado às 9. Pode também espreitar a nossa página no Facebook, na rede social em sábado às 9. O programa irá estar também disponível para quem não teve a oportunidade de escutar-se, disponível durante esta semana no site da Rádio Portalegre em podcast áudio.